Central 3, o mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Olá para você, amigo Central 3. Começa agora mais uma edição do programa Titulares. A nossa mesa redonda semanal, tradicionalmente, às 8 da noite de segunda-feira. E você sabe, o podcast depois fica disponível em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, começando essa edição de número 55 do Titulares, apresentando a mesa, começando hoje pelo lado ao contrário. Ao meu lado aqui na mesa de som e nos comentários, Leandríssimo Yamin. Olá, Leandro.
Tá bom, Paulão?
Bom.
Tranquilo, cara. Bom te ver.
Francisco Malta. E aí, Chico?
É nóis.
Beleza?
Beleza.
Ao seu lado, na sua tradicional posição do gol das piscinas, Vitor Birner. E aí, Birner?
Boa noite, Paulo, Leandro, Chico, internautas. Lado oposto.
Oposto. Matias Pinto, na minha frente.
Buenas.
E o nosso convidado, Lucas Borges, nosso amigo aqui Central 3 e repórter do ESPN.com.br. Olá, Lucas.
Olá, Paulo. Muito boa noite a todos os participantes. Obrigado pelo convite. Uma honra participar do Titulares.
É o único que trabalha aqui numa empresa internacional.
Uma pena que o senhor não considera a Central 3 internacional.
Não considero a Central 3 internacional.
Vamos falar de coisa séria? Por sugestão de Leandro e a mim, começaremos falando dos casos de racismo nessa semana do nosso esporte. Primeiro, falar do dono da franquia dos Los Angeles Clippers, o Donald Sterling, que fez um discurso contra a presença de negros no ginásio da sua franquia, do seu time da NBA. Isso já está causando uma série de repúdios, de problemas para a franquia, podemos dizer assim, Leandro?
Podemos dizer assim. Não é a primeira vez que ele mostra publicamente sua veia, sua verve racista, só que dessa vez parece que o barulho foi bem maior do que das outras vezes. E o Los Angeles Clippers faz uma grande campanha na NBA, das raras, conseguiu a maior vitória contra o rival Lakers da sua história, foi da terceira campanha do Oeste, tinha tudo para colocar a temporada de 2014 num bom patamar, mas diante do que aconteceu a gente não sabe nem se vai passar de fase. O time jogou sob protesto na última partida e os jogadores jogaram os agasalhos no chão, aqueceram sem nenhum tipo de marca do Los Angeles Clippers, e são justamente as marcas que patrocinam a equipe que estão se retirando uma a uma. Uma concessionária de automóveis já saiu, uma seguradora, State Farm, que é a principal, inclusive, patrocinador em termos financeiros do Los Angeles Clippers, também já colocou a sua parceria em pausa, provavelmente vai sair. E a empresa aérea, Virgin, falei bonito, Paulo?
Bonito.
Virgin também, já está fora, já são três patrocínios, é bom. Eu acho bom, eu acho legal, gostei da maneira como os jogadores se portaram também, não conseguiram ter performance para jogar do jeito que estavam jogando até esse momento da NBA, porque realmente a cabeça, mexeu com a cabeça, mexeu com o ambiente, e nossa, que semana miserável, né? Semana miserável do ponto de vista humano dentro do esporte, já veio desde do homem cheio de dentes lá do São Paulo Futebol Clube, e agora a gente encontra problemas na Espanha, problemas na NBA, cada vez mais globalizado e tem que ser cada vez menos aceitável. Lembrando que a próxima Copa do Mundo, né, Paulo, é na Rússia, que é um país bastante racista, e eu prevejo que essa vai ser uma pauta bastante recorrente nos próximos anos, porque o mundo vai estar olhando para um dos focos de maior racismo dentro do esporte, infelizmente.
Para jogar a discussão aqui para a mesa dos titulares, e aí, Matias, o que temos de parecido e de diferente no que aconteceu na NBA e no que aconteceu na virada do Barcelona sobre o Villarreal, 3-2, quando o Daniel Alves, como todos já sabem, comeu a banana que lhe foi atirada. A postura dos jogadores dos Clippers talvez mostre que a classe é um pouco mais ligada nesse tipo de coisa, um pouco menos tolerante?
Eu acho que nos Estados Unidos a discussão ela ganha mais fôlego, ainda mais no esporte, lembrando que há 50 anos mais ou menos teve a figura do Jackie Robinson, que foi o primeiro jogador negro a jogar nas grandes ligas de beisebol, e inclusive até hoje o número 42, que era a camisa que ele usava, foi aposentado da liga. Então no esporte norte-americano essa discussão é mais sensível, enquanto que no futebol ela acaba sendo banalizada, como a gente vê tantos casos de racismo que eles são acabam passando um pano, né? Parece que o show tem que sempre continuar, passa por cima dessas questões. Enquanto que eu imagino que no esporte norte-americano esse debate ele não é passado, não é deixado de lado.
Lucas, algum comentário aí sobre a repercussão do caso Daniel Alves?
Que bom que os patrocinadores do Clippers estão se manifestando, estão retirando o apoio, né, ao time. E existe até o comentário de que o Magic Johnson poderia vir a comprar os Clippers agora. Ele que é um homem cheio de dinheiro e uma pessoa muito influente no mundo do basquete. Seria interessante.
Fazer o registro aqui, mandaram um boa noite Carlão Boto e Luiz Fernando Lima.
Grandes.
O nosso boa noite. E aí, Chico, algo a dizer sobre os casos de racismo? Você que tem se manifestado em relação às declarações do novo presidente do São Paulo, que não são manifestações racistas, são classistas, como muito bem dizia aqui Matias Pinto antes do programa, mas também, a partir daí, você pode destrinchar a interpretação para um caminho um pouco parecido.
Não, eu queria falar antes desse negócio da que está rolando hoje na internet, pelo Twitter, Facebook, que parece que quem começou, idealizou essa campanha de todo mundo tirar uma foto segurando uma banana, em repúdio ao que houve com o Daniel Alves, foi a ideia do Neymar, mas esse é até um tema que pode ser para o futebol urgente, com o nosso querido Fernando Toro. O Neymar, quando a gente acha que ele está criando uma coisa por livre e espontânea vontade, e porque ele realmente ficou escandalizado com um assunto, não. Foi criado pelo Noduca, uma agência de publicidade, que usou o Neymar como garoto propaganda disso. Ah, e aí Luciano Huck acaba se aproveitando dessa situação para poder vender camisas com uma enorme banana da terra, porque ele é tão grande que nem Nanica é uma banana da terra, dizendo não somos macacos e etc. Então quando a gente pensa que a campanha é altruísta, ela não tem nada de altruísta, ela se transforma em capitalista.
Chicão,
muito triste isso.
Você acha que o Neymar sabe quem foi Daniel Cohn-Bendit?
É, o herói de maio de 68 na França. Não, com certeza não.
Só contextualizando pro ouvinte, esse mote Somos Todos surgiu em maio de 68, quando esse homem que eu acabei de citar era um judeu alemão, ele foi expulso da França durante as movimentações, e a partir da expulsão dele, criou-se esse slogan Somos Todos Judeus Alemães. Então, essa é a origem histórica, né, dessa campanha.
É lembrado, uma coisa é um apresentador de TV que não deve nem conhecer o Dani Alves, outra coisa é o Loduca, que tem uma agência de publicidade que precisa gerar dinheiro e gerar receita, e outra coisa é um jogador que está no dia a dia com o Dani Alves, que é amigo do Dani Alves pessoal, que treina, que dorme junto, que joga junto há muitos anos, agora o ano inteiro no Barcelona, diariamente. Esse cara tem um Instagram e ele postou uma foto no Instagram, daí achar que tudo já estava planejado, eu acho que é um pouquinho de exagero. Acho que deve estar sendo cada vez mais chato mesmo ser o Neymar.
Não, sim, mas eu não entro nesse fato da criação da campanha, mas justamente o foco da campanha. Eu acho que não somos todos macacos, somos seres humanos, então... eu acho que já começa por aí.
A mensagem está errada, né?
A mensagem está errada. Eu acho que se fosse Somos Todos Daniel Alves, seria uma coisa diferente. Mas desse jeito você acaba até suavizando o que aconteceu. Esse é o meu ponto de vista, claro.
E só para poder retrucar o que disse o Leandro aqui, no site do Meia Mensagem, diz que a hashtag Somos Todos Macacos foi criada por uma agência de publicidade, que é a Loduca, uma grande agência de publicidade que tem aí. E além de figuras mais conhecidas como a apresentadora de televisão Luciano Huck, também tem o jornalista Reinaldo Azevedo. Dorme com essa, Matias.
Bah. Que trio, hein?
Sendo de uma agência de publicidade ou não, eu acho que é melhor do que não fazer nada. Acho que tá legal.
Vamos de Campeonato Brasileiro, ou Brasileirinho, como costuma chamar Vitor Birner. Cruzeiro 1, São Paulo 1, gol de Antônio Carlos no final do jogo. Birner,
Eu chamo o campeonato de Brasileirão.
De Brasileirão.
Paulistinha e Brasileirão.
É que eu esqueci que você usava o superlativo pro brasileiro. Vitor Birner, nosso primeiro titulares aqui em Campeonato Brasileiro corrente, semana passada foi feriado. São Paulo jogou muito menos do que na vitória na estreia. Por que que por muito pouco não perdeu o jogo pro Cruzeiro? Claro, dando os méritos pro Cruzeiro também, mas falando da atuação do São Paulo, a primeira fora de casa.
Acho que os dois times jogaram menos do que podem. O São Paulo... tem ali um problema. Eu vejo o Muricy um pouco como refém do Ganso, situação que deve mudar
talvez com a chegada do Allan Kardec, ele deve ali fazer uma modificação e saiu o Ganso ou o Bosquila, o Pato fica no time e Luiz Fabiano também é difícil que ele mexa. Né? Então, ele armou lá aquela linha de três na frente dos volantes com o Bosquila, o Ganso e o Pato. E esses três jogadores não são jogadores de marcar de saída de bola do adversário sob pressão. Com o Luiz Fabiano, que também não marca muito, e tendo problemas de marcação o São Paulo pelos lados, e é um problema desde o começo do ano, o que, que ele fez? Ele compactou todo o time no campo de defesa para encurtar o espaço para o Cruzeiro jogar. Só que quando roubava a bola ali, não tinha contragolpe. Porque o único jogador que viu a cidade era o Pato, que muitas vezes estava atrás marcando. Teve um contra-ataque no segundo tempo só, falou-se que teve a falta para o Rogério cobrar, que passou perto do gol. Né? E o Cruzeiro, ao contrário, o Cruzeiro tem ali na frente com o Everton Ribeiro e com o William, pelos lados, jogadores que vão marcar muito a saída de bola, como o Ricardo Goulart e como o Dino Batista, que está jogando como centroavante, mas já foi até segundo volante em outras equipes. Ou seja, ele está acostumado a fazer esse tipo de marcação. Então, o que o Cruzeiro tinha que fazer no jogo? Não podia deixar o São Paulo ter a posse de bola na frente. Não podia deixar o São Paulo fazer a transição. E o Cruzeiro conseguiu, o que era previsível. O Cruzeiro conseguiu, porque o São Paulo, o time que estava muito recuado, impediu o São Paulo de fazer essa transição. Ficou ele, Cruzeiro, com a posse de bola ofensiva. E aí eu achei que faltou do Cruzeiro também, porque havia ali alguns espaços pelos lados, principalmente no lado direito, que o Cruzeiro aproveitou mal para criar chances de gol. Teve uma no primeiro tempo só, em uma falha da marcação do São Paulo na bola aérea, que o Ricardo Goulart ficou livre na pequena área e cabeceou para fora. Quando o Cruzeiro fez o gol, para mim, falha do Rogério Ceni, a bola foi quase no meio do gol, eu vi pouca gente falar disso, mas para mim, aquilo é uma falha clara do goleiro.
Eu não sei se ajuda, muito... eu não vi ser muito reprisada uma câmera de trás do gol.
É ela que dá para ver exatamente
onde foi a bola. Das costas do Júlio, né? Acho que, não sei se... Enfim, não foi repetida a exaustão essa câmera de trás, então acho que não deu para ver direito onde a bola entrou, né?
Na câmera, eu vi pela câmera de trás que a bola foi quase no meio do gol, ela foi muito mais perto não sei se fosse uma trave imaginária no meio do gol do que da trave real na lateral. E o Cruzeiro, daquele momento em diante, o Cruzeiro mudou totalmente a forma de jogar. Aliás, o Marcelo Oliveira costuma fazer isso, mas acho que ontem ele errou quando fez isso. Ele deixou o São Paulo ir para cima, o São Paulo precisava sair de trás mesmo. Como tinha jogadores de velocidade, passou ele a marcar no meio campo e tentar usar o contragolpe. E o contra-ataque do Cruzeiro foi ruim. O Cruzeiro não conseguiu executar o contragolpe direito. Teve inúmeras chances, sei lá quantas, 5, 6, 8, 10 chances para conseguir encaixar o contragolpe com o São Paulo todo avançado, com dificuldade na recuperação, porque um dos volantes é o Maicon, é lento nessa volta. E o Cruzeiro executou mal o contra-ataque. Tomou o gol na jogada aérea com o Antônio Carlos, que o melhor faz mesmo é essa bola aérea.
6 gols ofensiva. Já no ano, né? Muita coisa.
Acho que 11, né?
Desde que chegou ao São Paulo.
Acho que um negócio assim, eu ouvi ele falando ontem. O São Paulo pediu um pênalti lá que pra mim não aconteceu. Tudo bem que o Dedé puxa a camisa do Luiz Fabiano no ar, desloca um pouco o zagueiro, o jogador, a bola bate na mão do Dedé, mas pra mim tudo lance normal de área, inclusive o toque da bola na mão involuntário, então eu não acho que foi pênalti. E acho que a falta, pra completar os lances polêmicos que originou o gol do São Paulo, não aconteceu. Eu não teria marcado a falta no Luiz Fabiano.
Agora, o São Paulo tem opções no ataque, né? Daqui a pouco a gente entra na história do Kardec, mas Pabon e Osvaldo perderam a chance pro Bosquila. Tem feito por merecer o garoto esses dois jogos de titular? Ou você acha que pode estar com os dias contados já? Ele não vai aguentar muito a concorrência, ainda é muito jovem, muito instável.
O Muricy escala de acordo com o RG. Ele vê o RG mais antigo e costuma escalar o jogador. Pelos últimos jogos, quem sai é o Ganso. O Osvaldo eu acho que tem que jogar. O São Paulo precisa de um jogador de velocidade nessa linha de três. Quando marcar atrás vai ter o contragolpe do Osvaldo e do Pato, já que o Luiz Fabiano não é um jogador tão rápido. Quando for marcar na frente tem mais quantidade de condição de marcar sob pressão. Ganha um jogador ali que pode acompanhar o avanço do lateral adversário. Quando o Muricy escala o São Paulo muito atrás é porque não tem esse jogador. O Bosquila vai acompanhar de um lado, pode ser o Pato do outro. Aí tem o Ganso ainda que vai ajudar. Quer dizer, é um sistema defensivo muito frágil para você encarar um campeonato brasileiro onde o nível é muito parecido. Tem do time mais forte para a décima força, assim, é muito pouca diferença. Então você tem que aproveitar os seus diferenciais, por exemplo, que são os seus jogadores mais técnicos, e principalmente um bom trabalho tático, que faz enorme diferença nos últimos anos. Só você pegar as equipes que ganharam os últimos campeonatos, todas as equipes marcam bem, e tem ali na frente alguns jogadores inspirados que acabam decidindo mais jogos, e isso, no final das contas, define o campeão brasileiro. Então, o Muricy vai precisar mexer no São Paulo. Você falou bem, ontem ele tinha o Pabon e o Osvaldo no banco, ele colocou só o Osvaldo. Se tivesse o Pabon e o Osvaldo desde o começo, ele ia ter mais marcação no meio, ele tinha mais condições de marcar à frente, e ia ter mais velocidade no contra-ataque. Porém,
a equipe tinha ido bem na estreia contra o Botafogo, aí é difícil mexer, perde moral com o jogador que atuou bem, o futebol profissional é cheio, sabe, dessas entranhas da vaidade, até da necessidade de um jogador aparecer mais para ganhar espaço, para ganhar valor de mercado. Então, ele fez o beabá para não se complicar politicamente, o time sofreu um pouco com isso, e agora ele tem condições, porque o time não jogou bem, de fazer alguma modificação.
A gente já vai falar bastante de Allan Kardec, só aproveitar o Cruzeiro, saber do Matias, nosso Conexão Sudaca, e esse Cerro e Cruzeiro, como que foi o Cruzeiro na primeira mão da Libertadores, e como que você vê aí a projeção do campeão brasileiro podendo ficar já pelas oitavas?
O Cruzeiro ganhou uma sobrevida, né? O empate foi uma vitória devido às circunstâncias do jogo, já que o Cerro veio para jogar de igual para igual com o Cruzeiro, fez o gol primeiro, o Cruzeiro era muita pressão, mas o Cerro estava aproveitando bem as chances que teve, e depois virou um jogo de ataque contra a defesa, muito parecido com o que aconteceu ontem no Parque do Sabiá também, e o gol que o Samudio fez no final, então leva o Cruzeiro com chances de sair com uma classificação na Oja, lá no bairro Obreiro, em Assunção. Mas para mim, o Cerro é favorito para ficar com essa vaga pelo volume de jogo que tem, e imagino que jogando em casa, com a pressão da torcida, algo que não aconteceu no Mineirão, estava muito frio o Mineirão há duas quartas-feiras atrás, então eu cravo o Cerro com essa vaga.
Eu acho que vai passar o Cruzeiro. Cerro tomou gol em todos os jogos da Libertadores. Tudo bem que no último jogo tomou gol...
Sim, mas no último jogo tomou dois gols, achou três gols. E diferente dos Cerros que a gente está acostumado, esse é um Cerro que sabe tratar bem a bola.
Sim, sim.
É um time ofensivo e um grande trabalho que o Arce está fazendo lá.
Vamos falar então de toda essa história envolvendo o Allan Kardec. Acho que a gente pode começar com o Lucas, aqui nosso convidado, repórter do ESPN.com.br, que esteve hoje no CT do Palmeiras, acompanhando a coletiva convocada por Paulo Nobre. A gente então começa com o testemunho aí do Nobre, confirmando, né, a saída do Kardec para o São Paulo, e depois a gente, enfim, comenta como que o jogador pode se encaixar no time do Muricy.
De forma involuntária, confesso, eu acabei agravando um pouco a insatisfação do presidente. O ouvinte não tá vendo, né? Por motivos óbvios. Eu estou usando uma blusa do Manchester United, né? Campeão mundial em cima do Palmeiras.
O Palmeirinha não ficou muito feliz.
Eu sentei na primeira fila da bela sala de imprensa do CT do Palmeiras, da Academia de Futebol, e ele ficou olhando pra mim durante um...
Você não percebeu?
Eu me liguei depois, essa blusa não deveria ter sido.
Só uma vez aconteceu comigo, eu fui comentar um jogo do Santos contra o Santo André. Santos contra o Juventus no estádio do... Era Santos e Santo André. Santos e Juventus no estádio do Santo André. E eu tinha ido com... Eu tinha ganho um moletom da Juventus de Turim. Eu nem gosto de Juventus de Turim, mas eu fui usar o moletom, tava frio. E não tinha espaço na cabine. A cabine era muito pequena. Tava muito apertado lá, impossível falar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comentar o jogo na arquibancada. Eu peguei o microfone móvel lá da rádio e fui sentar na arquibancada. Quando eu olho, eu tô cercado pelos torcedores que começam a apontar pra minha camisa do Juventus. Era Santos e Juventus. Que não era de Turim, era da Juventus.
Eu também me liguei, também confesso que foi involuntário.
O dia a dia a gente não pensa nisso,
pois
né?
Pois é. Mas, enfim, eu acho que vou fazer até o papel do advogado diabo aqui, do presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, tão criticado. Não acho que ele esteja perdido, que ele tenha perdido o principal jogador do time dele para um rival por incompetência ou por falta, talvez um pouco de falta de habilidade, né? Mas a questão é que eu acho que ele tem uma filosofia de trabalho, ele quer fazer com que o Palmeiras gaste menos, está disposto a diminuir salários, negociar salários, e foi o que ele tentou fazer com o Kardec. O que faltou foi, na minha opinião, malícia do futebol, por achar que o São Paulo...
Experiência,
para achar que qualquer outro...
O Corinthians, por exemplo, eu sei, isso não foi divulgado, fez uma oferta superior.
Sim, sim.
Ele falou isso na entrevista?
Sim, o Mário Gobi conversou com ele, né? Garantiu que o Corinthians não entraria na briga pelo Kardec, mas enfim, não dá para esperar.
Não, o Corinthians ofereceu um salário maior que o do São Paulo pro Kardec, mas não tem dinheiro para negociar com o Benfica.
O que eu tinha ouvido é que o Corinthians teria, e o Paulo Nobre falou isso também hoje, que o Corinthians teria se prontificado a não fazer nenhuma proposta, teria garantido. Enfim, também duvido.
Isso é tão verdade quanto a multa do Jadson é de... Não existe multa no Jadson e no Pato.
Exatamente.
É o mesmo tipo de verdade.
Exatamente. E além da falta de malícia, eu acho que faltou um pouco de tino, né, do presidente do Palmeiras, não dá para abrir mão do principal jogador do time, de um time que não é nada de excepcional. Acho que foi mal nesse ponto, mas enfim, ele tem uma ideia de como gerir o time e como tentar melhorar a situação econômica do time. Eu também não acho que ele esteja tão perdido assim.
Eu acho que faltou experiência nessa circunstância. Eu sei que tem muitos palmeiras indignados com o Paulo Nobre e eu acho que essa indignação tem muito mais a ver com o que fizeram as gestões anteriores, porque lá não tem dinheiro. Enquanto o Palmeiras não tiver condições econômicas similares à de São Paulo e de Corinthians, o Palmeiras vai estar sempre atrás de São Paulo e Corinthians na hora de formar o elenco, na hora de escolher o treinador, né, na hora de investir em categorias de base ou estrutura do futebol. Quer dizer, a política do Nobre é correta, mas eu acho que nesse caso ele falhou. Primeiro porque ele deixou de fechar uma hora por 20 mil reais e está sem uma notícia agora de que a diferença chegou a ser de 5 mil por mês.
Esses 5 mil surgiu porque o Benjamin Bach, no programa no Fox Rádio,
tá,
perguntou assim para o pai do Allan Kardec, né? E aí acabou virando esses 5 mil, mas a grande maioria dos veículos de comunicação disse 20 mil mesmo.
Enfim, né?
15 mil.
Inclusive, eu peguei a informação do próprio Palmeiras. Tá? Então, não fechou por 20 mil reais. O Kardec é um cara aqui no time hoje. Se o Palmeiras consegue um bom resultado, um título de Copa do Brasil, uma vaga na Libertadores, alguns jogadores ao redor que valem X iam valer X mais um pouco. Valoriza todo o elenco. O Kardec, pela idade que tem, por ser um atacante, um jogador que faz gol, um jogador tático, ele pode, se o time for bem, também tiver resultados, porque resultado é que valoriza o jogador, pode ser negociado futuramente por um valor bem maior do que 4 milhões de euros, 4 milhões e meio de euros. Ele tinha que ter olhado nesse caso, para a situação diferente. Eu tive a impressão que ele negociou com o Kardec como ele fez com o Kleina. Porque o Kleina ou pegava o Palmeiras.
Ele disse hoje, inclusive.
Ele falou isso?
O Kleina, como fez com o Leandro. A negociação demorou.
Então, mas
demorou nas outras ocasiões.
O Kleina teve a chance de ouro de dirigir um time de primeiro escalão gigante do futebol do Brasil. E aí, conseguir uma projeção pessoal. Tanto é que aceitou um salário menor. Pro Kleina é mais negócio tentar alguma coisa no Palmeiras, porque é uma chance única. Muito difícil entrar nos clubes grandes e depois aí você, é só daí em diante que você consegue entrar no primeiro escalão de técnicos e começar a ganhar esses salários enormes, passar a escolher trabalho, escolher elenco direito com quem vai trabalhar, trabalhar em times que tem mais dinheiro para investir em elencos mais fortes e aumentar sua chance de conquistar títulos. Né? Então o Kleina tinha que agarrar essa chance. O Kardec, ele fez um ano muito bom, foi cogitado para a seleção brasileira, está valorizado. Né? Não quer dizer que vai fazer outro ano tão bom assim, ninguém sabe, mas está valorizado. E a situação era diferente. O Leandro estava valorizado. O Leandro saiu do Grêmio, a torcida do Grêmio não gostava do Leandro. Né? O Leandro do Grêmio, ele tem muito a ver com o Leandro que joga no Palmeiras nesse ano, que não está jogando nada ainda. Não é o Leandro da segunda divisão, que foi um Leandro que tinha ali uma pegada, que conseguia resolver jogos. Então eu acho que faltou experiência. Eu acho que ele tratou todo mundo da mesma maneira. E eu tenho certeza que se fosse hoje ele teria feito alguma coisa diferente. Sim. Não teria feito diferente no caso do Kleina, não teria feito diferente no caso do Leandro, mas eu tenho certeza que ele negociaria de outra maneira com o Kardec hoje.
Faz sentido o que você disse, a partir do momento que a gente ouviu o Paulo Nobre dizer que o Allan Kardec era um jogador escanteado do Benfica B e agora é um jogador que briga por uma vaga na Copa do Mundo. Quer dizer, é assim que ele vê o Allan Kardec. E você falou dos 20 mil de diferença, seriam 20 mil... Pro Kardec ganhar 220 mil mensais no Palmeiras. Isso. E agora ele vai ganhar 350 mil no São Paulo.
Né? O pai dele sempre soube que se fosse atrás no mercado conseguiria uma proposta maior. Eu acho que por um bom tempo o Kardec queria ficar ali. Tem uma matéria, por exemplo, hoje no Lance, vou pegar aqui, o pai dele diz o negócio da diferença dos 5 mil reais, quer ver os termos que ele... Ele usa o termo foi humilhado, foi... estava 220 mil, né? Ó, parece que queria pisar, humilhar, brincar. Eu não acho que o Nobre quis fazer isso. Acho que o Nobre tratou, ele pensou na política financeira dele e tratou o caso, como a gente falou agora, da mesma maneira. E aí ele cometeu um erro, porque ele não está lidando com um jogador sem mercado. Se o Valdívia, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. O Valdívia
ganha 700 mil mensais, né?
Se o Valdívia amanhã ganha o Campeonato Brasileiro conduzindo o time, ganha a Libertadores, faz uma campanha espetacular, a negociação de contrato dele é diferente. Se for negociar agora. Claro. E o Kardec, ele era o principal jogador do time. Ele é a junção do meio campo, da aproximação do sistema ofensivo, é o melhor na bola aérea, é o melhor que finaliza. Quando o time não cria quem sai da área para resolver isso, ele acompanha a lateral para deixar o Valdívia livre. Ele é fundamental no time. Não se perde um jogador assim por 20 mil reais por mês.
Preocupa imaginar o que vai ser o Palmeiras agora, né?
Mensagem de Boto Killer, nosso ouvinte aqui. Eu acho que o Kardec que vacilou. Ele foi pro São Paulo por causa da grana, mas não vai jogar e daqui a pouco vai parar na China. Não vai sei. Jogar. Eu acho que vai jogar. O Muricy, inclusive, lembrou os tempos do Kardec no Santos.
E ele tem todos os dentes, né? Tem essa.
Tem essa, se enquadra. O Kardec jogou no ataque. O ataque muito que tinha tempo, Neymar e Borges, né? No Palmeiras também, fez muito boas atuações saindo da área, vindo jogar. Acho que tem plenas condições de jogar com o Luiz Fabiano e com o Pato. Agora, o futebol não é tão simples. Pode ser que não dá liga. Pode
o Santos,
que...
ele várias vezes não jogou como centroavante. Várias vezes, o Muricy, principalmente na Libertadores...
Com o Ganso oscilando com lesões também, ele que assumia 10, né?
E às vezes jogando até pelo lado esquerdo da linha de 3, com o Neymar como falso centroavante. Jogos contra o Corinthians, por exemplo, na Libertadores...
Aquele mata-mata contra o Once Caldas, se eu não me engano.
Contra o Corinthians, ele chegou a usar o Neymar como falso centroavante numa das partidas. Só que eu acho que o Allan Kardec... Quando você pensa na característica do Pato, de encostar no jogador de frente, quando você vê que tem um Oswaldo que pode fazer a jogada pelo lado, ou até o próprio Ganso, que pra mim hoje seria reserva do São Paulo, que vai ter pelo menos que empreenda a bola com mais qualidade que o Luiz Fabiano, que não tem jogado bem, até razoavelmente em alguns momentos, mas não joga bem, e o trabalho de pivô dele não é bom ultimamente, parece que se move com dificuldade, apesar de estar correndo bastante, mas está mais lento... Né, ele vai fazer o encaixe que havia no Palmeiras e vai fazer no São Paulo. E mais, se ele decidir acompanhar o lateral, ele pode deixar o Pato, que por exemplo acompanhou o lateral contra o Cruzeiro, livre para um contra-ataque. Quer dizer, você facilita para todo mundo. Eu acho que o São Paulo, se o Allan Kardec repetiu o futebol do Palmeiras, trouxe um jogador que se encaixa com perfeição no esquema, um jogador que o time precisava.
Leandro e a mim vimos hoje à tarde uma foto de um torcedor que quebrou o cartão de sócio torcedor Avante. As manifestações são muitas, alguns torcedores... Vão pelo lado financeiro, que insiste o Nobre, onde Valdívia ganha mais, Praz ganha mais, Wesley ganha mais. Enfim, simbolicamente, você já sentiu, já aproveitando para falar um pouco de Palmeiras 0, Fluminense 1, dá uma desanimada no projeto do time, ver que o principal jogador sai, seja pelos motivos que for, concordando ou não com o Nobre?
Eu acho que é visível, né, Paulo? É visível que o torcedor do Palmeiras está cansado, né? Cansado de alimentar uma esperança que acabou sendo minada quando o Palmeiras perdeu para o Ituano, depois quando o time teve 15 dias para arrumar uma maneira de jogar, arrumar um time, e fez o que fez contra o Criciúma, ganhou porque o Allan Kardec achou um gol no fim, uma virada no final, mas uma atuação muito fraca, apática, um jogo sem graça, sem nenhum tipo de jogada bonita, um time que errou muito passe, aliás, sábado contra o Fluminense... Não sei, não peguei as estatísticas, mas se aproximou de algum recorde da rodada, talvez tenha sido o time que mais errou passes. E um time sem ideia, né? Sem nenhum tipo de padrão de jogo, depois de ter trabalhado tanto tempo. Não tem ideia de jogo porque não teve Allan Kardec no sábado, e porque não tem Allan Kardec, a discussão até então era que o Palmeiras precisava de um outro jogador, para quando o Allan Kardec não jogasse, né? Então o Palmeiras precisava de um, agora precisa de dois para a mesma posição. Igual. O
possível substituto do
Allan Kardec. Foi anunciado hoje, né?
E jogou contra o Guarani hoje. 2-1, vitória do Palmeiras. Foi o Henrique, né? Contratado
a portuguesa. Exatamente. E continua precisando de jogadores para a zaga. O Thiago Alves não parece ser qualificado para ser o jogador das 38 rodadas. Precisa do lateral direito, ainda que o Wendel faça boas atuações, não pode ser só ele.
Mas tem o menino do Libertad, dizem lá no lance que já dá para plantar uma floresta com o tanto de papel que se gastou.
Que menino do Libertad?
Notinhas do Moreira do Libertad, toda Moreira, semana ele tá vindo.
E o torcedor do Palmeiras acaba ficando cansado porque do dia para noite o capitão do Palmeiras falou que queria ficar numa terça e na quinta ele estava sendo vendido, o Henrique no caso. Ninguém veio pro lugar. Agora só Allan Kardec, precisava de dois pra posição. A gente a gente viu os exemplos recentes do Palmeiras, acredita que também vai ser difícil trazer alguém com a mesma qualidade, com alguém pra jogar nesse lugar.
Tô especulando o Walter, que seria ótimo se viesse, mas acho difícil.
Né? Acho que é o melhor nome que dá pra pensar de jogador reserva de clube grande.
É bom jogador,
se bem que bom jogador.
Negociação do Palmeiras com o Fluminense é complicado, né? Vai vir o Walter em troca de um pedaço do estádio, né? Alguma coisa assim. O Palmeiras faz trocas boas com o Fluminense.
Pra mim, o maior problema de quando você começa a expor salários é que então você tem que explicar como que o Wesley ganha mais do que o Kardec, então. Quantos pontos o Kardec deu pro Palmeiras nos últimos 40 jogos? Quantos pontos o Wesley dá pro Palmeiras? O Valdívia ganha Tá quase o triplo do quanto o Kardec ganharia.
Mas aí o Mauro vai dizer pra você que...
Que não foi ele.
É, exatamente.
É, então...
Que não deixa de ter uma certa razão. É. Não faria isso, mas ele tem que resolver as coisas.
Mas a eterna certa razão, né? A eterna certa razão. O Prass tem um contrato ótimo pra um cara de 36 anos ganhando muito dinheiro. Por isso que... Acho que o problema é quando você começa a expor, então começa os pingos nos is, né? É, quanto veio pra ganhar o França, o Josimar, quatro volantes... somados, se você não tivesse um, não daria para pagar a diferença do Kardec. Acho que quando o futebol vira uma tabela de Excel, então vamos questionar salário por salário. Sabe?
E se é o Tirone que perde o barco, que negocia o barco como o Nobre negociou, que negocia o Henrique como o Nobre negociou, que negocia o Allan Kardec como o Nobre negociou, né? Tem uma grife e uma passada de pano assim pro Nobre, porque ele sabe falar, é um intelectual e tudo mais. E... a bola de neve dentro de campo é o que acaba minando o torcedor. Mas lá pro futuro, a gente sabe que o Palmeiras hoje é credor do Paulo Nobre, né? E não é credor.
80 milhões.
É muita coisa. E é o tipo de coisa que hoje o torcedor não presta muita atenção. Mas lá na frente, isso vai estourar e o Paulo Nobre começa a desenhar aí uma gestão, e vai ser uma pós-gestão também, que o nome dele vai ser desgastado a um ponto onde vai se tornar um dos detestáveis ex-presidentes do Palmeiras do ponto de vista da torcida, né? Que detesta o Mustafá, que detesta o Tirone. Por coerência pelo que está fazendo e pela maneira como está conduzindo o dinheiro e o time de campo do Palmeiras, é possível que ele engrosse essa lista.
Mas é impressionante o séquito de seguidores que o Paulo Nobre tem atualmente, mesmo com todas essas erradas de mão que ele tem cometido nesses últimos 2 anos, né?
O Kardec ficaria no Palmeiras, inclusive, com 4,5 milhões de euros conseguidos através do Paulo Nobre por um contato pessoal dele, segundo o próprio Paulo Nobre.
É contato pessoal do Nobre que patrocinou o basquete do Palmeiras, é contato pessoal do Nobre que fez com que o Palmeiras tivesse esses 80 milhões que o Palmeiras não tem muito por onde gastar. Mas se o Palmeiras tem problema com o Allan Kardec para renovar, teve problema com o Gilson Kenner para renovar, tem problema com a W Torre para pôr estádio para funcionar.
As negociações são todas muito lentas, isso
é. O Palmeiras tem problema com toda hora que tem que fazer alguma negociação importante. E de alguma forma o Palmeiras sai perdendo em todas, desde que o Nobre está aí. O Nobre não ganhou um grande braço de ferro, uma grande negociação até agora.
Só para a gente passar ainda por esse jogo no Pacaembu, antes de ir para outros assuntos. E o Fluminense, 6 pontos... Algum bom sinal de futebol aí, o time do Cristóvão?
Eu acho que o Fluminense tá fazendo a campanha, pelo menos pra mim, previsível. A gente tem aí alguns times no começo do campeonato que tem mais condições, e são exatamente esses que tem os jogadores que fazem um pouco de diferença no futebol. A gente tem bem nivelado aqui no Brasil, quando a equipe tem um encaixe interessante na parte tática, o Cristóvão fez. O Cristóvão, taticamente, é muito melhor que o Renato, né? O Renato, taticamente, um dos piores técnicos que eu vi até hoje. Agora o Cristóvão não, o Cristóvão ele pensa o futebol com uma maneira um pouco mais coletiva, em atacar e defender, não só em defender, ele tenta armar o time de acordo com o potencial dos jogadores, ele é muito mais afável ao lidar com os jogadores, o Renato reclama que era meio grosseiro, os jogadores não gostavam dele. Eu conversei com um jogador que trabalhou com o Renato no Grêmio, nessa campanha do vice-campeonato brasileiro, e eu não posso falar quem é, porque o cara pediu sigilo, mas ele falou, é o pior treinador com quem eu já trabalhei. Né, tratou o Zé Roberto de maneira errada, me contou algumas histórias ali, fez as críticas ao Renato. Então, Fluminense com o Conca jogando bem, com o Fred fazendo gols, com o Diego Cavalieri jogando o que pode, tem ali alguns outros bons jogadores que complementam bem a equipe, bons complementos, Carlinhos, Jean, é um time para brigar na parte de cima da tabela. O Fluminense, o Inter, o Cruzeiro, o São Paulo, se acertar taticamente, pela qualidade individual, o São Paulo pode brigar na parte de cima da tabela. Grêmio. Tem aí uns 7, 8 times que devem terminar essas 9 rodadas pré-Copa do Mundo com uma campanha um pouco melhor que a das outras equipes. A única equipe que tem jogador para isso e não está fazendo nada é o Atlético.
A gente
Mineiro.
Aliás, está fazendo ao contrário, né? Porque essa troca do Altuori pelo Levi.
Eu não teria contratado o Altuori. E eu teria mandado embora o Altuori por tentar mudar a concepção de jogo de um time que é velocidade em direção ao gol, contra-golpe, saída de bola por cima do Jô, ganha essa primeira bola por cima, fica com a segunda e aí é a agressão o tempo inteiro do adversário. E tentou tocar, fazer o time estilo Parreira, cadencia, toca de lado. E os volantes do Atlético não jogam tão bem assim para ter essa qualidade de chegada, compactado e tal, é outro tipo de elenco. Então o rumo do caminho era muito ruim, o Atlético certamente ia ser eliminado pelo Nacional, acho que ainda vai.
Ficou barato lá no Atanásio e o Girador.
Muito barato, muito barato. Ia ser eliminado. Eu, se fosse o Levir agora, eu não tentaria fazer nada. Eu pegaria, falar, olha, vocês jogavam desse jeito, eu pegaria as repetições, 2-3 jogos do Atlético Mineiro com o Cuca, olharia os tapes, falaria, vocês jogavam assim, nós vamos fazer isso, o que a gente tiver que fazer de trabalho de modificação, deixa pro período de Copa do Mundo, é assim que vocês sabem jogar, o Ronaldinho já sabe o que fazer, o Diego Tardelli já sabe o que fazer, os volantes sabem o que fazer, os laterais, eles já jogaram assim muito tempo e iria com tudo pro jogo da quinta-feira para tentar reverter a situação. Né? Se repetir mais ou menos o que tem feito, vai ser eliminado com certeza.
Aproveitar então pra gente já matar o assunto Libertadores, o Grêmio, né, as reservas do Grêmio bateram o Atlético por 2-1, e tem Grêmio e São Lourenço também na quarta-feira, e aí, velho? Mais um brasileiro precisando mostrar serviço de fato para classificar, né?
O jogo na Argentina foi um jogo muito fraco. Muito fraco. Achei o Grêmio. Você assistiu, Matias, também? O Grêmio São Lourenço?
Não, eu não.
O Grêmio ficou marcando no campo de defesa no começo e tinha que pressionar a saída de bola do São Lourenço. Né? E o Dudu voltou muito na esquerda. E o Dudu era a válvula de escape no contra-golpe. Sempre que ele pegava a bola, ele driblava um, dois jogadores. Só que ele pega a bola. Tá atrás do meio de campo, então ele vai sofrer a falta, ele ficava muito distante do Barcos, né? Tinha um buraco ali. E o Grêmio, quando tomou o gol, aí decidiu pressionar a saída de bola, aí o time melhorou, teve posse de bola ofensiva. O Romagnoli não jogou, mas eu acho o time do São Lourenço um time muito limitado.
E o Romagnoli não joga a volta também.
Também não joga? Time muito limitado. Agora, o Grêmio, das partidas decisivas do Campeonato Estadual e do jogo contra o Atlético Paranaense na estreia do Brasileirão, vai fazer um confronto equilibrado lá com o São Lourenço, com chances de classificar, chances de ser eliminado. O Grêmio da primeira fase da Libertadores, com os mesmos jogadores, atropela o São Lourenço em casa na quarta-feira.
Mas o Grêmio também teve desfalques na última quarta-feira. Jogou com a zaga improvisada.
Sim, sim. Entrou o zagueiro, tá me falhando o nome, no lugar do Rodolfo, esforçado, vai todo estabanado.
O Simon.
Não. É um zagueiro novo, das categorias de base, me deu branco agora. Eu vou olhar o nome dele aqui, já falo, mas muito estabanado, por exemplo, no lance do gol do São Lourenço, tudo bem que foi falha, ele jogou com o
Léo Gago
na lateral esquerda, e ali teve muito problema no primeiro tempo. No lance do gol, o jogador do lado, que estava desse lado, o Vidalba, pode ser, ele toca, ele recebe a bola livre no lateral e consegue tocar pro meio, então teve ali alguns problemas. E quando o jogador vira para chutar também, tá muito distante o zagueiro, né? Não faz o corte. Com os titulares a zaga fica mais forte. Mas acho que a questão do Grêmio para resolver é na frente, porque tem um meio campo muito superior individualmente. Tem que ganhar o jogo ali, se impor. O time de São Lourenço, até pela campanha da Libertadores, eu vi número de gols, vi alguns jogos, número de gols também no Campeonato Argentino. Sempre faz um a mais do que tomou, praticamente igual. Tem uma defesa um pouco vulnerável, eu acho.
E se poupou também esse final de semana contra o Belgrano.
Não sabia.
Então, aliás, mas eu acho que dos...
Esquece esse final de semana.
Então acho que dos brasileiros, o Grêmio é que tem a missão menos
fácil.
Difícil.
Menos difícil.
Não diria que é mais fácil, é menos difícil. Enquanto que eu acho que o
Atlético, eu acho que a ordem Mineiro, é Grêmio menos difícil, o Cruzeiro e o Atlético é mais difícil.
Virtual eliminado.
Matias, qual que você acha que é o time mais favorito a conquistar essa Libertadores aí? Quem tem mais chance aí? Ou o time, ou os dois, três times?
Eu acho que é cedo falar, até porque também vai ter a parada da Copa do Mundo. Eu sempre lembro da campanha do São Paulo em 2010, que caso jogasse com o Inter, logo após as quartas de final. Não, mas era uma questão...
Eu adoro as lendas são paulinas.
Mas não é lenda são paulina. Eu acho que o São Paulo, logo após as quartas de final, era favorito contra o Inter. O Inter trocou o comando do Fossati pelo Rotti, enquanto que a única alteração que o Ricardo Gomes fez na época foi inverter o posicionamento da zaga. E foi justamente dali que saiu os gols que eliminaram o São Paulo, pelo saldo qualificado. Então acho que logo após, o São Paulo estava numa crescente, eliminou o Cruzeiro de forma convincente, o Fernandão encaixou bem no time. Então essa parada na Copa do Mundo atrapalha muito. Mas eu não quero profetizar, mas eu tenho gostado bastante do Bolívar jogando. E o Bolívar, para mim, conquistou a vaga fora do altiplano. Tanto na fase de grupos, quanto agora, quanto o León, que ele encarou novamente. Mas jogou 4 jogos com o León e ganhou justamente no México, pela fase de grupos, e conseguiu o empate com 2 gols no México também. Então, o Bolívar, para mim, tem jogado muito bem. Me surpreende também o Cerro Porteño, que eu falei no começo do programa, que diferente daquela imagem que a gente fica do Cerro, é um time que põe a bola no chão, é um time muito inteligente, tem jogadores experientes. Então, eu não cravaria, mas para mim, Cerro Porteño e Bolívar estão muito bem. E o Vélez decepcionou, né? O Vélez, que fez a melhor campanha na fase de grupos, que é apontado por muitos como favorito, também se livrou de tomar uma goleada lá no vazio Defensores del Chaco contra o Nacional querido, que chegou pela primeira vez aos mata-mata.
Vamos voltar a falar de Brasileirão? Tem Corinthians 2, Flamengo 0, uma das despedidas do Pacaembu.
Posso mandar um abraço aqui rapidamente?
Mande o abraço, o seu abraço é sempre, tem alguém esperando.
Pro Maurício Bonato, grande narrador.
Grande narrador, Maurício Bonato.
Tá ouvindo a gente aqui na Central 3.
Ô, Chico Malta, despedida do Pacaembu. Claro que não é a despedida.
Não é aquela despedida,
aquela,
né?
Mas é uma das, porque...
É uma despedidinha.
Finalmente jogará um jogo como mandante num estádio que não é o Pacaembu, por escolha própria, enfim. Vai ter o estádio em Itaquera, Arena Corinthians, mas terá jogos ainda fazendo Pacaembu.
E não fala Itaquerão que o pessoal fica bravo, hein?
O pessoal persegue o Arena Corinthians aqui.
É o Andrés, odeia que fale Itaquerão.
Arena São Paulo. Mas e aí, Corinthians 2 a 0?
Arena Naming Rights. Esperar o Naming Rights.
E eu comentava aqui com o Leandro antes do programa, a despedida que não é despedida, a apresentação do Elias que não é apresentação, porque não pode jogar. Sim. E o que teve de bom nesse 2-0?
O que teve de bom foi o início, que o Corinthians pareceu que começou a marcar novamente no campo do adversário, teve uma pressãozinha ali, coisa que eu não tinha visto há muito tempo, desde a saída de Tite. Só que depois, o Mano Menezes parece que tem um freio de mão ali, que fica no banco de reservas. Quando o time faz o gol, ele puxa aquele freio de mão ali, e quando você acha que o jogo ia ser um jogo mais emocionante, um pouco mais pegado e tal, aí vai o Mano Menezes lá, eu me lembro desse freio de mão na final da Copa do Brasil contra o Sport, aquilo ali foi terrível. Aí ele puxou aquele freio de mão, aí o time volta, aí fica aquele jogo um marasmo. O Corinthians teve sorte da expulsão, que eu acho que foi um pouco exagerada. Você vê o Voaden, que começou como um bom árbitro, né? Parecia ser um árbitro, e o Vitor Bino sendo muito mal educado, tentando roubar meu microfone.
Hoje em dia ele é desvoaden, por favor.
Desvoaden. Mas quando ele começou, ele parecia um árbitro interessante, ele fugia um pouco da mesmice, né? Era um árbitro que deixava o jogo correr e tal, e parece que levou um puxão de orelha lá da CBF, e ele é igual a todos os outros árbitros, ruim pra burro. Não sei, eu não expulsaria o Moura lá. Achei um pouco
exagerado. Mas acho que é o Léo Moura, né?
Léo Moura. Mas foi bom pro Corinthians essa expulsão. Acabou enfraquecendo ainda mais o Flamengo. E o Corinthians achou o segundo gol. Mas criatividade ainda lá na frente é zero. E o jogo, como um todo, o jogo continua sendo sonolento.
E mesmo com um a menos, o Flamengo deu um canseiro, viu? Deu, no segundo
deu sim,
tempo, né?
Deu sim. Por causa desse freio de mão que o Mano Menezes puxa quando podia liquidar o jogo, pressionar mais, jogando em casa, estádio cheio, torcida, enfim.
E o Mano...
Amigo do Anderson Sheik.
Vence o primeiro jogo grande, né? Não tinha vencido os clássicos no Paulistão. Fez um 0-0 lamentável contra o Atlético Mineiro, um começo de brasileiro... naquela sonolência de um Corinthians que vinha jogando assim também no ano passado, e agora vence, pelo menos, um time grande, enfim. Não sei se é tão convincente a vitória, mas ganha de um time de camisa.
O menino Petros, volante da Ponte Preta, do Penapolense, perdão, uma boa notícia, né? Tem dois bons jogos.
Verdade. Mas será que aguenta? Vários dos reforços
então
chegam
acho que aguenta,
animados.
Mas eu acho que aguenta, porque ele parece que não sentiu muito o peso da camisa. Sim. E é um jogador interessante.
O que seria o peso da camisa, hein?
É uma tipo camisa mal. De tradição, uma camisa de história, uma camisa que tem 100 anos, uma camisa que tem uma torcida por trás enorme.
Aliás, 39 mil pessoas. Ontem fazia tempo que eu não via.
39 mil pessoas.
É verdade. 39 mil pessoas no Pacaembu.
Eles vão ter preferência na compra no Itaquerão, que o Corinthians funciona assim.
Ainda
a,
não se
a
sabe,
oferta...
Né? Ainda não se sabe.
Não se sabe. Mas voltando ao Petros, é um jogador interessante. Ele levanta a cabeça, joga a cabeça erguida, né? Tem calma. Eu gostei dele. Eu acho que pode continuar ali. Agora, o Romarinho, lamentável, né? Romarinho, pelo amor de Deus, é de uma... eu achava que antes ele tinha cabeça fria, era um cara frio. Mas é um cara totalmente displicente, né, cara?
Precisa fazer mais alguma coisa, Chico?
Mas depois, você achou que ele tinha cabeça fria?
É verdade, é verdade. A bomboneira, aquele, depois da bomboneira, é verdade que ele já cumpriu a sua missão.
A bomboneira é um efeito meio anestesia, ele não sabia direito o que estava acontecendo. Não é frieza, é falta de noção mesmo.
Eu acho que é por aí, é quase uma coisa meio autista.
Eu,
né,
também acho.
Agora, enquanto a gente brinca aqui de brasileirão ou brasileirinho, né? É mais um jogo, se no, na primeira rodada foi o Palmeiras que teve a, entre aspas, sorte de ter uma arbitragem errando absurdamente a seu favor. Dessa vez o Corinthians, a expulsão do Léo Moura não existe, não é possível que em nenhum lugar do mundo aquela expulsão aconteceria, mas no Brasil acontece. Descaracteriza o jogo, descaracteriza o jogo enquanto prática mesmo, não o jogo em si do Corinthians
contra o Flamengo. Coisa.
É. E o Corinthians agora se despedindo do Pacaembu, aí teve Figueirense e Bahia jogando em Barueri, aí tem o Goiás jogando contra o Criciúma em Ituiutaba, e o Atlético Mineiro perde mando, e o Cruzeiro perde mando, todo mundo perde mando, e ninguém joga mais em lugar nenhum, que é o seu lugar. Daqui a pouco...
Onde estão jogando os times?
Daqui a pouco as arenas vão ficar prontas, vai ter tipo rodízio. O Palmeiras joga na arena do Inter, o Inter na arena do São Paulo, o São Paulo na arena do Palmeiras, o Palmeiras, sabe?
Leandro, eu, quando eu vi Figueirense e Bahia, eu custei a cair a ficha. Eu falei, não, deve estar errado. O cara errou ali da Globo.
É um modo randômico. O esporte jogando de verde.
Mas teve alguém que perdeu o mando de campo ali?
Tem, não dá. Todo mundo. É tanta perda de mando aqui ali que não dá nem para acompanhar mais.
Mas é perda
mais
de mando ou é venda de mando? É
perda de mando.
E
o que a gente vê no fim das contas é que o Campeonato Brasileiro, na verdade, é um Frankensteinzão, né? Não dá para você acompanhar todas as notícias jurídicas e esportivas. E não dá nem pra saber qual é mais grotesca, né?
Não,
o noticiário aí, esportivo é... A gente fala de jogadores fraquíssimos, assiste jogos fraquíssimos, com arbitragens abaixo da crítica, e os cenários dos jogos estão cada vez mais vazios, incompreensíveis. O campeonato tá...
Dizem
campeonato
que algumas
tá
emissoras
duro, né,
estudam contratar comentaristas jurídicos pro, né, pra próxima temporada do futebol.
Eu acho que é justo. O Zanferlin seria o...
E a prova que o Brasil é o país do futebol mesmo são 750 pessoas para Figueirense e Bahia.
Exatamente.
Uma invasão baiana em Barueri.
Exatamente.
Tem um jogaço aqui que a gente não falou ainda também, Coritiba e Santos, né? Que marcou o reencontro.
Eu comentei esse jogo.
Ah, comentou, então.
Esse privilégio de ver esse espetáculo de futebol.
Você foi uma das testemunhas. Use verdade, seus 20 segundos para descrever essa pelada.
Aliás, eu tinha trabalhado tão pouco que eu comentei o Grêmio. Comentei o último Cruzeiro, comentei o Cruzeiro contra o Cerro, comentei o São Paulo, comentei o Santos, comentei o Real Madrid.
Mas não comentou o Santos.
O...
Não tem o que comentar o Santos.
Do Coritiba tem, do Santos não.
O que dá pra falar desse...
Não, porque o Coritiba jogou bem melhor, né? O Coritiba não venceu o jogo porque errou em finalizações. É o Santos do lado direito, atrás do Cicinho ali, é uma festa, né? Faça o que quiser. E... Pera um pouquinho só.
Avenida Cicinho. Continue, fala da Avenida.
O time tá aqui me atrapalhando o raciocínio. E o Coritiba por ali fez a festa com o Carlinhos, depois colocou o Jajá no meio campo, o Jajá também usou aquele espaço, no final, os últimos 20 minutos, o Geraldo, o angolano, também naquele espaço, saiu na cara do gol e chutou por cima. E o Santos não conseguiu fazer a transição de bola, impressionante.
É o melhor angolano que você já viu jogar, Birner?
Eu não tenho conhecimento bom do futebol de Angola para poder opinar sobre isso. Só tentando lembrar da seleção de Angola, que aquela última...
Johnson.
Mas, né? Mas o Geraldo é mal não é muito bem-vindo no futebol brasileiro, não. Porque
por quê?
Deveria se chamar Arenaldo, né? Já que a geral não pode mais.
Sensacional.
O Leandro, né? Ele não ia passar o programa sem o trocadilho.
Não, sempre ácido. É hora dos resultados, né? Já falamos, Figueirense e Bahia foi 0-2, né? Vitória do Bahia em Barueri. Goiás 1, Criciúma 0, Vitória 2, Atlético Paranaense 2, Sport com uniforme do México, sensacional, Sport Chapecoense, o Sport de verde, a Chapecoense de branco, 2-1 pro Sport na Ilha do Retiro, e Botafogo 2, Internacional 2, Emerson Sheik aí, protagonista da busca do Botafogo pelo empate, o Inter fazia 2-0, Botafogo empatou o jogo e arrancou um ponto.
E no NBB, time. Paulo Júnior?
No NBB, que fim de jogo, hein? O São José de Leandro Yamin vai vencendo por 13 pontos o Super Brasília.
Acaba de abrir 2-0 na série de playoffs, venceu os dois jogos em Brasília. E o jogo 3 faz dentro do seu ginásio vazio, porque a torcida não poderá ir graças a... Olha lá, punição.
Como diria...
Mas tinha que punir, né?
Pelo amor,
não, aquilo não, olha, eu vou contar essa história. Essa história foi a seguinte. O primeiro, você quer contar você, Leandro, ou não?
Vamos lá.
Essa história foi a seguinte, tinha uns torcedores do São José que começaram a xingar e jogar coisa nos jogadores do Palmeiras quando terminou o jogo. Né? E xingaram e jogaram tudo que você pode imaginar que tinha na frente na quadra. Aí, não sei qual jogador do Palmeiras, ou não sei qual dirigente que foi na arquibancada e começou a sair na porrada com os torcedores. E aí, a confusão geral.
Alguns jogadores invadiram a arquibancada e você imagina um time de basquete invadindo então, a arquibancada.
Isso,
né?
É isso.
O Átila foi o que...
Tem que punir,
né?
aí não é justiça do tribunal.
0-2, então, na série... Terceiro jogo em São José, claro, é o famoso inverteu o mando, né?
Inverteu duplamente o mando, né?
Duplamente.
Tem dois jogos em casa, ganhou um.
E como diria o Zé Boquinha, a vaca do Brasília deitou? Velho?
A vaca do Brasília deitou, mas o time é muito cascudo, tem muito jogador experiente, talvez não sinta a pressão de jogar fora de casa nesse momento.
Paulo Júnior, fazendo o giro de times em que Leandro e a mim torce, na Turquia, Istambul, Fenerbahçe se tornou o 19º campeão turco. Nesse domingo, a empatar por 0-0 contra o Rizespor. Só que ele não vai poder jogar nenhuma Copa Europeia, que no caso seria a Champions League, porque ele tem 2 anos de suspensão da UEFA por causa de jogos arranjados na Turquia. Então, quem vai substituir o turco Fenerbahçe é o Beşiktaş e o Galatasaray.
E o Alex, meia do Curitiba, deve ter escrito em seu Instagram ou em seu Twitter parabenizando o time do Fenerbahçe pelo título, mas ninguém percebeu, ninguém leu, porque estavam todos preocupados com o Instagram do menino Neymar.
E o sotaque do Fenerbahçe?
Fenerbahçe.
É gaúcho.
É gaúcho. Tem muita gente que fala Fenerbah, meu, pelo amor de Deus, né? Fenerbah não, né?
É, por causa do
cantor. E se você quer notícia de momento, jogo importantíssimo, de muito interesse, para os brasileiros, o Independiente precisando vencer para ter alguma chance de subir a primeira divisão, recebe o
Sportivo Belgrano,
empata 0-0. Então aqui, aliás, uma dica, quem quiser ver jogo ao vivo do futebol argentino com boa qualidade, YouTube sem pirataria, futebol para todos, estou vendo aqui 20 minutos do segundo tempo, cante do Independiente.
Você é contra quem assiste os links não oficiais?
Se não tiver onde comprá-los, não.
Sensacional. Falar de campeonato uruguaio, 5-0 terminou o clássico, o Peñarol e Nacional. Após 12 rodadas, o Peñarol é líder. E só para lembrar a campanha lamentável que ambos fizeram na Libertadores, o Peñarol fez 5 pontos, o Nacional fez só 1. Matias, eu tenho uma conta meio grosseira assim na minha cabeça, que um time com esse tamanho em Libertadores tem que fazer pelo menos 9 pontos. Tem que ganhar os jogos em casa. Ou se tiver um tropeço, tem que roubar de alguém fora.
Sim, sim.
Agora, 6 pontos somados na Libertadores. Deve ser uma das piores participações
quando
a dupla esteve junta.
A do Nacional foi. Enquanto que, somados, o defensor teve 11 pontos. Ou seja, quase 12 pontos a mais que os clubes conterrâneos.
E o que dá para dizer desse 5-0? Tá nivelado por baixo mesmo? A Libertadores é um bom parâmetro para quem não tá muito de olho no Campeonato Uruguaio?
Eu acho que esse 5-0, ele não diz o que é o momento dos clubes. Os dois estavam muito mal. O Peñarol, até depois da eliminação, teve uma crescente no Campeonato Uruguaio, mas nem o torcedor mais otimista do Peñarol imaginava uma goleada dessa. Até porque era um jogo simbólico, né? É o último superclássico tanto do Álvaro Recoba, pelo lado Nacional, quanto do Tony Pacheco, pelo lado Peñarol. Pacheco foi uma das figuras do jogo, inclusive já se supõe que ele não vai se aposentar nessa temporada, que talvez ele volte atrás da sua decisão. Acho difícil, já que ele está bastante desgastado, assim como o resto do elenco do Peñarol. O curioso é que esse é o Clausura. O Peñarol está com 1 ponto à frente do Montevideo Wanderers na liderança do Clausura. O campeão do Apertura foi o Danúbio. Só que o Danúbio lidera a tabla anual, que garante uma vaga na final. Ou seja, não vale como um título. É um título simbólico, título de turno. Então, o campeão, o líder da tabla anual espera na final o vencedor do Apertura e do Clausura. Só que dessa vez, pela primeira vez, pode ter um líder na tabla anual que não seja o campeão de um dos dois campeonatos. No caso, o Wanderers, ele é o vice-líder tanto no Clausura quanto na tabela anual, e pode passar o Danúbio e ficar sendo o líder da tabela anual, esperando o Danúbio e o Peñarol pelo vice. Então, muda um pouco o regulamento do Campeonato Uruguaio, que era uma coisa bastante repetitiva, pode ter um dado novo.
Fala algum comentário sobre a chapuletada aí do Peñarol?
É, eu vi o primeiro tempo...
Eu lembrei de você agora, Leandro, porque o Matias disse, né, nem o mais otimista dos torcedores. Sempre que eu ouço isso, eu lembro de você. Você sempre acha que vai ser 5-0 o jogo.
Eu sou o mais otimista
dos torcedores, então... Você é o mais otimista dos torcedores, pra quebrar essa regra.
E só um parênteses, o nosso convidado... É que
a história me depõe, meu favor.
Conexão Sudaca disse em off aqui que o Peñarol ia ganhar de 4-0, mas ele tava fazendo brincando, broma, como dizem lá. Ele não acreditava realmente nisso, mas ele errou por um.
Uma rápida passada pelo futebol europeu, Liverpool 0, Chelsea 2, jogo que embola completamente o campeonato, o Liverpool para nos 80 pontos, Chelsea vai a 78 e o City a 77, sendo que o Manchester City tem um jogo a menos, tem vantagem no saldo de gols, portanto, só depende dele, ainda que, pelo menos para mim, é uma aberração um título ser decidido no saldo de gols.
Eu também acho, faz as duas últimas partidas dentro de casa. Acho que quando o campeonato tão longo termina com dois times empatados, você faz um confronto entre eles, seja em campo neutro ou um jogo que... O Wembley tá aí pra isso, né?
Eu acho que até um mais curto.
Não aqui, né?
Não.
No caso lá, tô falando.
O Wembley tá lá pra isso.
Pra qualquer time, né?
Põe os dois pra jogar em
Wembley. Eu acho que é muito mais justo, certo? Você faz 38 jogos, termina com o mesmo número de pontos, o time fez mais gols, ou ganhou um jogo a mais, dependendo do critério, se dá o título por isso. Acho que até o confronto direto seria um critério muito mais justo que aconteceu nos jogos entre eles.
Mas a gente também está já projetando que eles vão ganhar o Liverpool, os dois que faltam, e o City, os três que faltam.
Aí o Silva é campeão, né?
É, mas o próximo jogo do City é fora de casa contra um Everton que precisa ganhar para se manter na zona de classificação.
E aí eu faço a pergunta brasileira. Entregará?
Ah, é.
Imprensa... Pro grande rival do ser campeão?
Que miséria que
ainda
é
ainda que dá pra tirar
espírito o brasileiro de...
Olha, eu vou te falar uma coisa, o Gino Gomes, que é o cara que eu respeito muito, gosto muito do trabalho dele,
será nosso convidado no Titulares na
será?
Semana que vem.
É mesmo?
O convidei.
Pô, muito legal. Dá show, recomendo. Então ele vai repetir isso aqui amanhã. Ele acha...
Amanhã não, que é só de segunda.
É, segunda-feira, semana que vem. Ele acha não, ele tem absoluta certeza que se for necessário, o Barcelona... Perde o jogo para o Atlético de Madrid na última rodada para o Real Madrid não ser campeão. Que Barcelona...
Mas não precisa entregar para o Barcelona perder.
Se for necessário.
Se for necessário.
E coisa parecida pode acontecer na Argentina também, já que o Gimnasia é o atual líder do campeonato argentino e visita o Boca na última rodada, enquanto que o River é o vice-líder. Então, algo me diz que isso pode acontecer.
Eu gosto das entregadas.
Eu queria falar uma coisa aqui que eu acabei de ver na televisão, que tá ligado enquanto eu rolo o programa.
A propaganda?
O ativista Luciano Huck acaba de fazer uma propaganda da TIM, onde tá escrito: somos todos azuis.
Um abraço.
Por que você tá pegando no pé do Luciano Huck, cara?
Porque ele vergonha a nossa raça, Vitor Vina.
Ah, eu me sinto no meio de radicais jovens de 15 anos, ultra-xiitas, que questionam a coisa... Dá um chute e se retira.
Sensacional. Muito obrigado.
Não é funcional.
Já que você...
Não todos, tá? Eu só falei que me olhar de Chico Balta. De vez em quando você é assim. Geralmente não é.
Eu posso continuar? Já que você falou do campeonato espanhol, Atlético 88, Barcelona 84, Real com jogo a menos 82, a tarefa do Atlético é bastante... Claro, não ganhou, mas é bastante confortável. Já são 4 pontos aí. E no mínimo terá 3 pro Real Madrid. O Barcelona perdeu aí a corrida, podia fazer com que o confronto direto lhe fosse favorável na última rodada. Rapidinho, Champions League, meio palpitão, meio comentários. Bayern 0, Real 1, essa vantagem aí para a Alemanha, o Bayern do Guardiola, vira esse jogo?
Sem favoritos.
Sem favoritos?
Sem favoritos.
Eu espero que os dois jogos de volta sejam melhores que os jogos de ida, que eu acho que a média dos dois jogos juntos, pra mim, é nota 1,5.
Eu compartilho.
Um jogo foi nota 0, o outro foi nota 3.
E o Guardiola que disse que saiu muito satisfeito do Santiago Bernabéu, porque disse que a sua equipe controlou mais a posse de bola. É isso que vale.
É.
Saudade.
Pelo bem no futebol que ganha o Real Madrid.
Saudade do Borussia Dortmund, que nos proporcionava bons jogos.
Ah, aquele
Borussia. Há dois temporadas seguidas. Agora não temos o Borussia Dortmund. Então tem que se contentar com esses jogos bem mais
o
ou
Mourinho,
menos.
O Mourinho, que teve uma semana, né, de bastante questionamento pela forma com que armou o seu time. Enfim, é muito pessoal. Sei que Vitor Birner adora ver essa...
Depende da hora.
Essa defesa do Mourinho. É, depende da hora.
Depende da hora, depende do adversário.
3 horas por semana, é só você ligar.
Depende do adversário. Eu acho que ele armar uma defesa dessa, por exemplo, parar o Liverpool e ganhar o jogo como ganhou, é um baita feito. Enquanto o Atlético de Madrid, ele podia ter soltado um pouquinho mais o time. Eu só discordei dessa opção dele, porque eu acho que o 0-0 é um resultado ruim pro Chelsea. Chelsea contra os times pequenos ou contra os times que ele precisa propor o jogo, que ele precisa ir pra cima, ele sofre muito. O Chelsea é um time que gosta de ser atacado. E o Atlético de Madrid não vai atacar o Chelsea em Stamford Bridge. O Atlético de Madrid vai esperar o Chelsea. Se você olha os desfalques do Chelsea, que pode perder bastante força na jogada aérea, meu palpite, você perguntou, eu acho que o Atlético de Madrid passa no jogo de Stamford Bridge e no outro. Tenho muitas dúvidas se o Bayern de Munique encaixar a marcação na saída de bola, ele ganha o jogo. Se encaixar direito, não der contra-ataque como deu no último jogo. Se ele der o contra-ataque, ele vai perder. Agora, eu não acho que o Real Madrid vai tentar ter muita posse de bola. Não acho que vai ser um jogo de características tão diferentes do último.
Muito mais mérito tem o Chelsea jogando de maneira bastante defensiva e conseguindo ganhar ou empatar o jogo em 0-0 do que um time como o Bayern de Munique, que tem mais de 70% de posse de bola e não vence de 3-4-0. É inacreditável um time ter 70% de posse de bola e não ganhar com tranquilidade, com facilidade, com placar dilatado. Denota um pouco de covardia e falta de objetivo na hora de fazer uso.
Falta um cara, talvez, mas também enfrentou um timaço do outro lado.
O São Paulo passou por isso no primeiro tempo contra o CRB.
Ah, é com essa comparação. Eu gostei do jogo, viu?
70% de posse de bola.
Eu gostei do jogo.
Eu não vi, eu tava comentando o Grêmio São Lourenço.
Eu posso te contar.
Depois disso,
eu
assisti.
Acabou.
Excelente.
Pode dar sono.
A saída de bola do Rodrigo Caio é qualquer coisa.
Matias Pinto. O São Paulo tenta contratar 2 zagueiros, tá? Quais são os zagueiros? Um deles, que eu sei que tá na lista, é Manuel.
Manuel, ele
e se
mesmo.
Eu conheço o Muricy, eu chutaria que o segundo, e aí é um chute, mas eu conheço o treinador ao tempo, deve ser Edu Dracena.
2 jogadores alfabetizados com todos os dentes na boca, pelo menos ao que me consta.
Leandro, amigo, todos os jogadores hoje de primeira divisão têm todos os dentes na boca, porque implantes são caros, eu já fiz, sei como funciona e no final das contas eles têm dinheiro pra isso.
Ah, então quer dizer que todos os jogadores podem jogar no São Paulo Futebol Clube, então, é isso. Não, essa é a lógica aristotélica.
Somos todos Aidar, Vitor Birner?
Eu tenho sérias dúvidas a respeito da qualidade da administração do Carlos Miguel Aidar.
Parou no tempo?
Ele vai ter que mostrar se parou ou não parou. Em alguns momentos eu tenho a impressão que sim, principalmente com a forma como ele está lidando com a opinião pública. Porém, ele tem como uma vantagem ali, ele cresceu numa família que está acostumada a lidar com futebol, com jogadores de futebol, ele já foi presidente. Não tenho, por isso que eu tenho sérias dúvidas. Eu não sei o que vai ser da administração do Carlos Miguel Aidar. Eu não sei nem se ele é capaz de entender as mudanças que aconteceram no São Paulo de 85 até hoje.
Mas começou muito mal.
Estourando o nosso tempo aqui no Titulares, Matias Pinto, seu destaque final, boa noite.
Meu destaque final vai para esse domingo, já que a gente falou muito de racismo no programa. Outro problema inerente ao futebol é a homofobia. Então nesse domingo vai ter a parada gay aqui em São Paulo e o Ludens, que é o laboratório das atividades esportivas lá da USP, lançou uma campanha Vista Sua Camisa com Orgulho, para que os torcedores dos times contra a homofobia vão à parada gay com a camisa dos seus respectivos clubes.
Nenhum time do Brasil é contra a homofobia?
Não, os torcedores.
Ah, tá.
Os torcedores que são contra a homofobia vestirem a camisa do seu clube, marcando uma posição.
E do jeito que a coisa é aqui, recomendo que haja segurança.
Sim.
Lucas Borges, valeu pela presença, seu pitaco final aí também.
Boa noite, obrigado a todos por terem me convidado, me sinto honrado pela participação. O destaque final é um alento, é uma boa notícia para o palmeirense. Eu falei que o Palmeiras ganhou o jogo treino contra o Guarani hoje 2-1. O segundo gol foi um belíssimo gol do atacante Miguel, que pode ser, de repente, aí um ponto esperado.
Não será.
E o Henrique marcou um gol também.
Não, o primeiro gol foi de Diogo.
Ah, Diogo.
O Henrique participou do primeiro tempo de forma discreta.
Palmeiras que atravessou o Flamengo na negociação do Henrique, mas aí pode,
exato,
né?
Muito bem. E ganhou do Guarani com autoridade, apesar de tomar um pouco de sufoco no final.
E apesar de não ser aquele Guarani. Né?
Não.
Vitor Birner, tem uma mensagem aqui pra você, Birner. Chegou pelo Twitter da Central 3, do Jorge Ville. Não conheci
grande
seu
Jorge
trabalho,
Ville.
Vitor Birner. Muito bom, parabéns a todos. Eu te acompanho desde o Juca Entrevista, do programa do Zé do Caixão. do CBN Esporte Clube.
Jorge Vila é sensacional.
Das colunas no lance, no blog do Birner e das nossas conversas.
Jorge Vila sempre tem uma frase, uma ideia nas manhãs. Se você quiser acessar o Facebook dele, também tem boas opiniões sobre futebol e é corintiano.
O seu destaque.
Grande abraço a ele.
É um abraço a ele.
Grande destaque, um abraço a ele, um abraço a todos e... Gafanhoto Bichler passou aqui nesse final de semana para visitar São Paulo. Depois
caiu?
Depois do insucesso na última rodada.
Ele caiu?
Ele caiu.
Foi demitido.
Não, na verdade, como todos os clubes brasileiros, ele fica sem atividade até dezembro.
Não tem continuidade.
Não tem continuidade.
Richard no
Mas pode voltar no começo do campeonato para ver se consegue fazer o trabalho. Ele provou que tem condições e que...
Merece uma chance.
Já sabia.
Ele tá no bom senso, ele tá lutando também por um calendário melhor.
O bom senso, a gente só sabe quem faz parte quando é jogador de elite, técnico de ponta. E aliás, hein, que falta fazendo o Paulo André, né? Arrumaram o time pra ele jogar na China depois que ele foi pro bom senso. Né? Fizeram uma força pra ele ir pra lá. A proposta era boa, as conversas, né? O jogador não tinha muito o que fazer, aceitou. E o bom senso parece um pouco mais fraco do que estava. Parecia que vamos ver quais são as próximas atitudes. Por enquanto, acho que perdeu força.
Chico Malta, que é um zagueiro tão técnico quanto Paulo André. Boa noite. Boa noite, Chico.
Boa noite, Paulo. Só um destaque rapidinho. Som das torcidas de hoje foi com o Independiente Medellín. Mais um show do nosso querido Matias Pinto.
É nóis.
E esse vai ser o último... som das torcidas. Não, vai ter uma pausa, né?
Dessa temporada
vai ter uma breve pausa e nós teremos som das torcidas especial Copa do Mundo com as torcidas das seleções, né? Dia 14 de maio, é isso, Paulo?
Dia 12 de maio.
12 de maio começa o nosso som das torcidas especial e vai até a segunda-feira depois da Copa do Mundo. Vale a pena ouvir aí e acompanhar esse som das torcidas especial.
Valeu, Chico. Leandro, isso me lembrou quando você me convidou para fundar uma torcida da seleção brasileira. Onde foi
aconteceu isso?
A Canários do Reino.
Infelizmente, durou um jogo só e... Enfim, ficou...
Mas que ano foi isso?
Foi em 2005.
2006.
Não, foi menos do que isso. Foi naquele Brasil-Peru, gol do Romário. Foi na 2001. Era o time do Leão. Não. Rogério Ceni no gol... Foi isso, não. No 2000 a gente não se conhecia também, né?
Não sei.
Eu não lembro mais.
Uma
mas,
pena que não.
Mas
era
o nome? Canários do Reino. Canto em
era
qualquer lugar.
Monarquista?
Não, era a torcida para o Canarinho, que reina no futebol mundial atual.
Tinha que ter sido o Canário da Terra, que é o Canário brasileiro. Do Reino.
Mas é o Canário do Reino que canta em qualquer lugar. Era essa a brincadeira.
O proprietário Chico Malta com suas verdades absolutas e semântica complexa.
Pois é. E viva Paulo Nobre, Paulo Júnior.
Viva Paulo Nobre.
Eu acredito que ele esteja soterrado hoje de novos assinantes do Avante. Né? Torcedor palmeirense, realmente, depois dessa notícia do Allan Kardec, deve estar lotando a caixa de e-mails do programa de sócio-torcedor Alviverde. Grande abraço.
Estourando já o tempo do nosso Titulares, você já sabe, toda segunda às 8 da noite ou em podcast central3.com.br.
Devia ser
Canários Livres. Não pude te ouvir, Vitor Birner.
Torcida devia ser Canários Livres.
Canários Livres.
Em homenagem à liberdade dos pássaros.
Não, é com essa que a gente se despede. A gente volta na semana que vem ou você acompanha o nosso programa em central3.com.br. Até lá.